Agora.
Agora.
Momentos de paz e reflexão.
Reflexão.
Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você, sua família, recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje a missionária Carmosina Joyce, da Igreja Novos Começos em Itaboraí. Bem-vinda, missionária.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Jesus, missionária Carmosina Joyce aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite, querido Alexandre Teixeira, é um prazer poder louvar ao Senhor junto com você. E boa noite para você também, né, querido ouvinte da 93 FM. Boa noite para você que tá sempre ligado através do rádio ou através da internet, seja na sua casa, no trabalho, na condução, ligadinho no seu fone de ouvido, é um prazer ter você aqui conosco.
Missionária, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, num texto que está em Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra do Senhor: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Quem está escrevendo esse texto é o apóstolo João. E quando a gente olha para a trajetória de João, a gente pode perceber o quanto ele foi íntimo de Jesus. Desde o primeiro momento, quando João ainda era muito novo, junto com seu pai, junto com seu irmão e seus amigos de trabalho, ele lá, né, na pesca, ele tem um encontro com Jesus no episódio que chamamos de Pesca Maravilhosa. Ali, ele conhece o Cristo como um homem extraordinário, um homem capaz de mostrar aonde estavam os peixes, um homem capaz de fazer algo realmente incrível, já que eles tinham passado a noite toda tentando pescar e não tinham conseguido nada. Então João, num primeiro momento, conhece a Jesus e aceita o convite, aceita o chamado de se tornar um discípulo e logo em seguida um apóstolo. João começa a sua caminhada juntamente com os doze, mas se destaca com o tempo e começa a andar cada vez mais perto. É possível observar alguns episódios onde Jesus chamava sempre os três, né? Pedro, Tiago e João. E através dessa sua jornada de discipulado com o mestre, ele consegue ver algumas coisas extraordinárias, como por exemplo o poder de Jesus sobre a natureza, quando Jesus anda sobre as águas ou quando ele aquieta os ventos e a tempestade. Ele também pôde ver o poder de Jesus sobre as doenças, tantas curas que ele contemplou, inclusive curas que aconteceram só da pessoa tocar em Jesus, ou apenas com uma palavra liberada, assim como a mulher do fluxo de sangue que toca em seu manto e tem o seu mal cessado, ou aquele homem que naquele sábado entrou na sinagoga com uma mão mirrada e Jesus, ao liberar uma palavra, teve a sua mão restaurada. Tudo isso João viu. Inclusive, João pôde contemplar o poder de Jesus sobre a morte, quando ele e Tiago e Pedro foram convidados a ver Jesus ressuscitar a filha de Jairo, dizendo para aquela menina: levanta, talita cumi. E também quando pôde contemplar o extraordinário milagre da ressurreição de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Então a gente concorda que João viu muita coisa. Ele viu muito do poder de Deus através de Jesus. Ele caminhou por esta terra, viu multiplicação de pães, viu multiplicação de peixes, e não só viu, como também ouviu. Ouviu cada sermão, cada discurso, cada parábola. Esta era a realidade de João, um homem íntimo, um homem que já tinha visto demais para duvidar. Porém, agora João não está mais andando com Jesus para cima e para baixo. Jesus não está mais na terra, Jesus não está encarnado, Jesus não está aqui. Jesus já havia morrido e também ressuscitado. Bem, verdade é que João contemplou a morte de Jesus, mas também contemplou a sua ressurreição. Mas agora, nesse cenário, anos depois, Jesus não está mais ali do lado de João. E detalhe, além de Jesus não estar mais fisicamente, né, como homem, porque já havia morrido e ressuscitado, João também não tem mais a companhia dos seus amigos apóstolos. A essa altura do campeonato, o momento que João escreve o livro de Apocalipse, ele já é idoso, ele já está muito avançado de idade, e os outros apóstolos já tinham sofrido martírio, conforme a história relata. João tinha se tornado o último dos apóstolos que tinham caminhado nesta terra com Jesus. E ele estava ali, sozinho na ilha de Patmos. Ele estava ali sem a companhia dos demais. Então, mesmo tendo visto muita coisa, a gente pode concordar que nesse momento João está vivendo um tempo difícil, um tempo de desesperança, um tempo de solidão, um tempo onde ele estava preso, idoso, debilitado, preso e sem a companhia tanto de Jesus, fisicamente falando, e sem a companhia dos seus colegas. Então era um cenário de desesperança, talvez até mesmo um cenário de cansaço, de luta, de lamento. E é nesse cenário que João, ali preso, já velho, já avançado de idade, recebe a visita, agora não do Jesus que estava fisicamente na terra, o Jesus que precisou descansar, o Jesus que sentiu sede, que sentiu fome, mas agora João recebe a visita do Jesus glorificado. A Bíblia diz que ele recebe um toque, e quando ele se vira, ele fica como morto, porque ele está diante do Jesus ressurreto, aleluia, dos olhos como chamas de fogo, do cabelo branco como a neve, dos pés como latão reluzente. Então ele está diante do Jesus que está sentado no alto e sublime trono. Assim como a palavra do Senhor afirma na Epístola aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, a partir do verso 6, diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, o primeiro Jesus que João conhece, a versão primeira que João conhece, é desse Cristo aqui, abrindo mão de sua glória, deixando um pouco a sua glória para poder vir à terra como homem. E se humilhando e se tornando servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Mas na ilha de Patmos não, na ilha de Patmos o cenário é diferente. Na ilha de Patmos João está diante do Jesus que está descrito a partir do versículo 9 na Epístola aos Filipenses, que diz: por isso Deus o exaltou, aleluia, à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Então, mesmo num cenário difícil, João está recebendo a visita do Jesus glorificado, aquele que foi exaltado pelo Pai, que tomou de volta a sua posição e que está mais num alto e sublime trono, aonde todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Então João está diante de Jesus e tendo essa visão das questões dos últimos dias, dos eventos dos últimos dias. E ali ele está enfrentando um tempo difícil. Ele está enfrentando um tempo onde a igreja já estava sofrendo perseguição. Ele está enfrentando um tempo onde os apóstolos já tinham vivido o martírio. Ele está enfrentando um tempo de dor. Mas mesmo no tempo de desesperança, mesmo no tempo de dor, mesmo no tempo de dificuldade, a primeira verdade que eu vejo nesse texto é que Jesus não nos abandona. Aleluia! João estava ali na ilha de Patmos, mas não estava esquecido, não estava abandonado. Jesus glorificado seguiu com uma amizade íntima com João e foi visitá-lo ali para revelar a ele os acontecimentos dos últimos dias. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você, meu caro ouvinte, é que Jesus não nos abandona. Muitas vezes a gente acha que já passou o tempo de estar próximo, que já vimos de tudo, que já vimos milagres, que já vimos ele fazer, e muitas vezes por conta de tudo que está acontecendo à nossa volta, a gente cai num cenário de desesperança, de desânimo, de tristeza, e talvez essa fosse a condição de João ali naquela ilha. Mas a verdade é que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele deixou uma promessa para nós de que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, assim como Jesus continuou, prosseguiu em continuar se revelando a João, eu quero dizer que ele não vai te abandonar, que ele vai prosseguir se revelando a você, aleluia, e que na hora certa você vai perceber a presença dele, porque ele está contigo todos os dias. Confia nessa palavra, porque ela é fiel, glória a Deus. Porém, enquanto João estava ali tendo aquela revelação, ele começa a olhar e ele olha para aquele rolo que está na mão direita e percebe que não havia ninguém que pudesse desatar os selos. E isso trouxe para João profunda tristeza, porque a palavra de Deus vai dizer que ele chegou a chorar, e chorar muito, porque o anjo disse: não tem ninguém, não tem ninguém que seja digno. Quem vai poder romper os selos? Quem vai abrir o livro? E não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então João chorou. Ele chorou porque achou que não havia solução. Ele chorou porque achou que aquilo era o fim. Ele chorou porque aquele cenário parecia ser muito maior do que a realidade da conquista de Jesus. E aí, de repente, um ancião chama a atenção de João e diz para ele: não chore, não chore, João, seja consolado pela verdade de que Jesus abriu mão de sua glória, veio à terra, aonde se fez homem, morreu no nosso lugar, para que nós fôssemos justificados e para que nós pudéssemos ter paz com Deus, reconciliados com o Senhor. Mas não somente isso, através do seu sacrifício de morte, morte de cruz, através do seu sacrifício de obediência, Jesus conquistou o direito, aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, querido ouvinte? Ele conquistou o direito de abrir o livro e desatar os selos, porque ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é o prometido que foi profetizado desde o Gênesis, aquele que viria e pisaria na cabeça da serpente, esse teria sim o direito de desatar o livro e de abrir os selos. Então, no meio das lágrimas de João, no meio do momento de tristeza, eis que veio a clareza através da revelação do ancião, de que o que Jesus conquistou na cruz é a nossa herança, de que o que Jesus conquistou na cruz é maior, é muito maior do que principados, potestades, do que morte. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque ele é a salvação. Aleluia! Então, João, mesmo estando num cenário de tristeza, foi consolado pela realidade de que todo o poder, todo o domínio, tudo está na mão de Jesus. Ele é digno, glória a Deus. Então, João, que começa a sua jornada tão jovem, tão moço lá atrás e ver tantas coisas, talvez estivesse se sentindo abandonado naquele momento. Talvez estivesse se sentindo triste, achando que tinha acabado tudo. Mas não, querido e querida. Havia uma esperança genuína. E é sobre essa esperança que eu quero terminar e deixar de mensagem para você. Muitas vezes, quando a gente ouve as notícias, quando a gente percebe tudo o que está acontecendo no mundo nos dias atuais, quando a gente olha o nosso cenário, seja ele individual, seja ele como nação, seja ele como um mundo em geral, a gente treme, a gente se entristece, porque as coisas não estão fáceis. Na verdade, elas estão muito difíceis. E tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor, que disse que no final teríamos guerras e rumores de guerra, que o amor de muitos se esfriaria, que as pessoas iam se transformar e iam perder o temor do Senhor cada vez mais, e se levantariam falsos profetas. Tudo isso a gente vê nos nossos dias atuais, e é tudo muito triste, querido e querida. Eu sei que se a gente focar no nosso cenário atual, muitas vezes a nossa vontade vai ser de chorar, e não é chorar pouco não, é chorar muito. Mas hoje eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança, a realidade de que por mais caótica que seja o cenário, por mais caótico que seja tudo que está à nossa volta, a nossa verdade, a única verdade, é de que o Cordeiro que foi morto, ele venceu, e na cruz conquistou o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então você que talvez esteja vivendo tribulação, assim como João estava vivendo na ilha de Patmos, e talvez ande com seu coração inquieto, sem esperança, ou porque está enfrentando uma doença, ou um cenário difícil, ou problemas que talvez pareçam não ter solução, eu quero deixar para você a realidade que o apóstolo Paulo compartilha conosco na Epístola aos Romanos, capítulo 5. A partir do verso 3, onde ele diz: não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações. Ô, coisa difícil, né? Como se gloriar na tribulação? Mas tem um porém: devemos fazer isso porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Assim como João perseverou até a sua idade avançada, perseverou em fé até ali, mesmo perdendo os apóstolos, mesmo não tendo Cristo mais ali materializado em seu lado, né? Encarnado em seu lado, mesmo assim manteve viva a sua esperança de fé e um coração no Senhor. Por quê? Porque mesmo em tribulação, nós devemos produzir perseverança, sabendo que a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Porque a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então você não precisa perder a sua esperança, querido ouvinte. Ainda que esteja muito difícil o cenário, não perca a esperança, porque o nosso Cristo, a raiz de Davi, o leão de Judá, o príncipe da paz, o alfa, o ômega, ele venceu e conquistou o direito de abrir o livro. Glória a Deus, aleluia. É por isso que no término, lá no finalzinho da epístola a Apocalipse, né? Do livro de Apocalipse, João termina da seguinte maneira. Ô, coisa linda! Capítulo 21, ele diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e um mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, ó, a nossa esperança aí, querido, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que coisa linda, versículo 4. Se apegue nessa esperança, caro ouvinte. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aleluia! O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus! Deus é poderoso. Enviou seu filho à terra para que nós fôssemos reconciliados em amor. E Jesus conquistou na cruz, conquistou o direito de nos fazermos filhos, conquistou o direito de nos fazermos justificados, conquistou o direito de nos fazer filhos, conquistou o direito de sermos justificados através do seu sangue. E nisso podemos confiar. Assim como o ancião disse para João naquela revelação, quero dizer para você hoje, e para mim também, sabe, Alexandre? Para nós, ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Então não chore, não perca a sua esperança, não chore, porque a verdade é que o Cordeiro conquistou o direito e nós somos dele. Eu sou do meu amado e ele é meu, aleluia. Confie, confie que Jesus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se não havia alguém que fosse digno, agora existe. Aleluia. O Yeshua, o grande eu sou, aquele que se fez homem e que foi fiel e que tomou o nosso lugar e que venceu a morte. Ele é digno. Eu espero que essa palavra faça muito sentido para você e edifique o seu coração, e que você possa ter a sua esperança renovada em Cristo Jesus.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes: saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas, e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade de meditar na tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de separar alma e espírito. Deus, que essa obra possa ser feita em nós. Que aonde essa palavra chegar, no ouvido que ela alcançar, traga esperança, renovo, traga um novo tempo e traga a certeza de que tu és fiel. Tu és digno, Senhor. Tu és digno da nossa vida. Tu és digno de toda honra e toda glória. Tu és digno porque conquistou na cruz. Aleluia. Conquistou na cruz a nossa justificação. E por isso somos reconciliados no Senhor. Nós te louvamos por isso. Pai, eu te peço uma bênção especial por toda a diretoria da Rádio 93, pela MK Music e por todos os envolvidos que tanto nos abençoam com a sua graça, com a sua bênção e com o seu amor. Obrigado, Deus, porque o trabalho desses homens e mulheres tem sido ferramenta para abençoar o teu povo, e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, através do teu Espírito, visita cada enfermo, cada pessoa que neste momento talvez esteja ouvindo de um hospital, que precisa de uma cura, que precisa de uma restauração. Abençoe, Deus, a mente de cada médico, Senhor, com o diagnóstico correto, para que o tratamento seja correto. Mas se possível for, Senhor, da tua vontade, envia também a tua cura, Deus, porque nós sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor restaura, Senhor, corações, restaura o físico, restaura o emocional, porque tu és um Deus poderoso. Abençoa também aqueles que estão em aflição, os enlutados, Senhor. Oh, Deus, como é difícil passar pelo vale da sombra da morte, mas nós temos a certeza de que não passamos sozinho, porque o Consolador está conosco, seja com cada um. Nós te pedimos também por portas de emprego, estamos num tempo difícil, mas sabemos que a tua palavra é fiel e a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a que o Senhor fecha também, ninguém abre. Então sustenta cada um, Deus, porque sabemos que o justo não mendigará o pão. Abençoe a nossa nação, nossos governantes, seja sobre todos eles. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia desta nação e traga, Senhor, um renovo, traga um renovo sobre o teu povo, para que a tua presença continue a inundar o nosso país. Nós colocamos, Senhor, cada ouvinte, cada um que escutou essa palavra diante do Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade, no santo nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Quero aqui agradecer essa oportunidade maravilhosa de poder compartilhar a palavra com vocês. Foi um prazer. Eu sou da Igreja Novos Começos, que fica na cidade de Itaboraí, e lá nós nos reunimos aos domingos, duas reuniões, uma às 10 da manhã e outra às 18 horas. Também temos o culto de quarta-feira, culto de adoração ao Senhor, a partir das 19h30. Me siga lá no Instagram, @carmosinajoyce. Vai ser um prazer ter você, querido ouvinte, junto comigo. E agradeço muito a esta oportunidade, a toda a equipe da 93 FM, ao Alexandre Teixeira. Obrigado, querido, foi um prazer estar contigo. E a você, caro ouvinte, a você que esteve aqui o tempo todo conosco e foi abençoado, assim eu espero, por esta palavra. Foi um prazer estar contigo. Que Deus te abençoe. Um beijo e até a próxima. Tchau.
Amém. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico.
A palavra de Deus
para o seu coração. Glória, glória.